Zé Hamilton de Souza atende o londrinense há mais de 56 anos no mesmo endereço. Clínica geral, tem implantes, tem próteses dentárias. Faça uma avaliação ali para você ter o melhor resultado. É, consultório odontológico, onde é que fica, Fiori? Fica na Avenida Serra da Esperança, 395, em frente à Igreja Católica. Lá tem o Dr. Jeff, tem o Dr. Santana, tem o Betão para recepcionar você, tem a Miriam. 3338-1679, viu? 3338-1679. Tá legal? Você tem aquele velho, antigo, problema crônico, dentário, procure o nosso consultório Zé Hamilton de Souza. Uma semana aí abençoada para toda a equipe aí, viu, Betão?
Ô, Fer, notícia boa que a ampliação da estrada do Limoeiro tá avançando. Verba de 7 milhões precisa, de reais. É. Isso, novo projeto que vai fazer o desenho dos 7 quilômetros seguidos ali, importantíssimo, hein, Fiori? Importantíssimo.
Nossa, aquele povo reclama quantos anos não tem acostamento. Uma estradinha estreitinha e tal, né?
Não, e chegam por ali, Fiori, próximo de 10 mil veículos nos finais de semana.
Claro.
Que os restaurantes, seria aquelas coisas todas.
Fazendo a mata 10 mil ali, veículos
no final de semana, quer dizer, uma falta de visão ao longo dos anos aí que não melhorou via de acesso, uma coisa terrível.
A nossa rota gastronômica, eu falo há 20 anos para ter as rotas gastronômicas aqui por Limoeiro, lá pro Patrimônio Regina, lá pra Varta, mas não tem jeito, né?
E a Galícia em festa aqui, o nosso Wilson Marques manda que o Deportivo La Coruña, ele mora lá, voltou à primeira divisão. Verdade, coisa linda, né? E fala que os jogadores dançaram funk brasileiro Cavalinho. E pergunto o que o Fiori acha sobre esse ritmo educativo no meio esportivo. Ele fez silêncio aqui, viu, Sr. Marques? Intervalo comercial. Bom,
encheu o saco de outro.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina. As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Há 77 anos, a Sávio Sorvetes faz parte da história de Londrina. Quem não se lembra da tradicional sorveteria Sávio da Quintino? Ela voltou pertinho do antigo endereço, Quintino Bocaiúva 769, loja 3 no Shopping Open Mall. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos.
Promoções Nissan Center. Novo Nissan Kicks, só 139 mil, com taxa zero em 36 meses. Sim, Nissan Kicks Turbo, com taxa zero em 36 meses, por 139 mil. E o Nissan Kite, somente 117 mil. Se você prefere sedã, temos o Nissan Versa em promoção, com taxa zero e 100% da FIPE no seu carro. Vem pra cá, estamos na Avenida Brasília e Tiradentes. Nissancenter.com.br.
Paiquerê 91,7.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis 964. Londrina Grill.
Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando.
Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move.
A Frigelão Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelão Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Vem curtir mais um Paraná de ponta a ponta.
A região de Londrina está com o novo trevo da Esperança em Cambé saindo do papel.
E a duplicação da PR-445 está em andamento.
Além disso, o novo terminal metropolitano está em construção para atender 50 mil passageiros por dia.
E a obra de mais um bloco no Hospital do Câncer de Londrina.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Conexão Paiquerê. Paiquerê. Conectando você com toda Londrina.
11 horas 23 minutos e o Jura da Unimed, o nosso amigo, fala aqui, Linhares, essa terceirizada da Sanepar é uma vergonha. Veja a foto, já quebraram a tampa do registro externo e todas as vezes que fazem a leitura deixam a tampa aberta. Outras coisas, deixam a fatura no vão do portão, sendo que tem a caixinha de correio. Até quando essa preguiça, essa vergonha? Na rua Nelson de Godoy Pereira, residencial Veneza. Eita, nós e manda as fotos aqui, o Jura. Bom, essa terceirizada da Sanepar já deu mais problemas do que dá hoje. É. Porque tinha uma época, ó, teve mais ou menos um ano, hein, Fiore? Que era reclamação de buraco que eles abriam, não fechavam, buraco era grande. Uma vez o ouvinte mandou uma mensagem, ele ficou ilhado, abriram uma cratera gigante na frente da casa dele e não fecharam, não tinha como sair de carro. Lá na padaria do Zezinho ali, no Califórnia, que o pessoal pegou os entulhos de uma obra do lado ali, botou na frente da padaria dele, o Zezinho teve que contratar uma carriola, que lá no estado de São Paulo a gente chama de piruzinho, pra poder levar embora. Ô Zezinho da padaria, pão, pão, leite, leite, grande abraço pra você, viu? O lugar de melhor se discute futebol na cidade de Londrina, né, Fiore?
É isso aí. Agora, gente,
ao meio-dia nós vamos discutir o Londrina, porque, ô gente, a coisa não tá bem parada, não. E eu tenho medo desse Vila Nova, porque o Londrina não ganha no VGD, enfim, vamos aguardar, né?
É um ótimo time do Vila Nova, inclusive, que tá na quarta posição. É, tem mais esse detalhe também. Mas calma, tá tudo dentro do planejamento, que nessa rodada o Londrina perderia de 3-0 do Fortaleza, tá tudo planejado, tá? Depois se recupera no VGD. Gente, vocês têm que confiar no projeto.
Ainda não jogou o Pochettino, hein?
Ô, Fiore, a questão do projeto é o seguinte, né? E claro, gente, tem essa discussão de projeto, não tem projeto e tal. E o que acontece? Todo mundo, ninguém na vida pode planejar nada só a curto prazo, entendeu? Pô, serve pra mim, pra você, pra qualquer pessoa, pra quem tá nos ouvindo, planejamento sempre tem que ser médio e longo prazo pra tudo. Agora, o cara que vai comprar um apartamento, por exemplo, se planeja assim. O cara que vai comprar um carro, né? Como é que você quer estar para você poder se aposentar, um dia parar de trabalhar? Só que tem as situações emergenciais, né? Igual, por exemplo, sujeito tem um transtorno na vida dele, entra no vermelho, cai no cheque especial com juros altíssimos. A prioridade não é mais o apartamento que ele quer comprar, é estancar a hemorragia, estancar a sangria para sair daquilo. É a mesma coisa, tem projeto médio e longo prazo no Londrina, tá ótimo, importante. Agora, meu amigo, e a situação atual? Que a gente tá com hemorragia aí, hemorragia comendo solto, o time tá nessa situação. Então, tem que estancar a coisa agora aqui, entendeu? E falar que fazia parte do projeto, tá nessa situação pífia que o time tá, isso é uma mentira. Só mentira, tá? Só acredita quem quer.
Ô, Rodrigo,
então, amigão, nós temos 9 rodadas até a janela. O que está sendo visto para contratar na janela? Não quer investir agora, Fiore, mas vai ter que botar dinheiro e trazer cara bom. Senão o time cai para a Série C, fica muito pior. Muito pior do que você pegar 3-4 reforços de peso, é você abrir mão dessas cotas todas no ano que vem e jogar a Série C,
aí,
pô.
É isso
então,
aí.
O que que é?
É isso aí. É isso
desde
aí.
1954, a farinha de trigo Família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura, não é verdade? Cozinhar é uma arte e o segredo começa pela farinha. A farinha da Família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e aquela qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Siga no Instagram, tem receitas deliciosas ali para você. @famigliacomg.venturelli.com.br @famigliaventurelli. Farinha de trigo, Família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Olha, 11 horas 27 minutos, chegando JB Faria, Bruno Cardial com o Paiquerê Rádio Opinião. Ao meio-dia, o nosso bate-bola, evidentemente que o assunto principal vai ser a nova derrota do Tubarão, continua em 18º lugar, não saiu, ficou no mesmo lugar. Sábado ou domingo? Sábado, né?
Londrina?
Domingo às 11 horas, o Vila Nova no VGD. E às 18h também o assunto básico vai ser o Londrina, com o comando do Rodrigo Linhares, com o capitão Márcio Alcântara, né?
Sim.
Então estamos conversados, né?
E o Paulo manda aqui uma foto de um time da Paiquerê, nem sei quando foi isso aqui, e tem um ponto esquerda mirrado, assim. né? Mas com cara de craque. Esse ponto esquerdo aqui, quem que é, Fiore? Esse ponto esquerdo aqui, hein?
Aqui sou eu.
Você! Quem mais você reconhece essa foto? Eu não reconheço ninguém.
Célio Alves de Lima, Antônio Carlos, Célio Alves de Lima, o Benedito. É, o pessoal daquela paiqueira, acho que era do Castelinho da Maranhão ainda.
E esse grandão aí com de bermuda, meia até o joelho, esse, camisa social e braço cruzado, quem que é?
O que estava no iate aqui, que escreveu um livro, aquele português que trouxe o Futebol Society aí.
O Vasco?
Parece que é o Vasco, sim.
Será que é o Vasco?
É bem provável.
Vamos para o intervalo comercial, não vamos terminar o programa agora.
Vamos terminar o programa, gente. Esperança, saúde, solidariedade, família e muito Deus, hein? Deus sempre. Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento Sávio Sorvetes. Viva momentos deliciosos. Lupo, moda íntima masculina e feminina. Meias em geral. Vadilupo, farinha de trigo Famiglia Venturelli. Desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina. A partir do dia 1º de junho, a Paiquerê 91,7 conta tudo para você sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026. Seleção brasileira, informações dos grupos da Copa, as seleções favoritas, curiosidades das Copas, resultados até a grande final, dia 19 de julho. Apresentação de Matheus Camargo, boletins da Copa. Fique ligado nos programas Jornal da Manhã, Bate Bola e Em Cima do Lance. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, colorindo sua vida. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou, Fast Car Premium. E Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar. Paiquerê Rádio Opinião.
Segunda-feira, 25 de maio de 2026. Começa agora a edição 8044 do Paiquerê Rádio Opinião. Problemas respiratórios preocupam a rede de atendimento à saúde em Londrina. Servidores da Câmara Municipal terão tempo de serviço em outros órgãos somados à carreira. A AGEPAR confirma que construção do Terminal Metropolitano de Londrina está em dia. 11 horas e 31 minutos agora, 19 graus a temperatura. JB Faria, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, amigos do Paiquerê Rádio Opinião. E hoje de manhã nós falávamos no Jornal da Manhã a respeito dos problemas das pontes aqui no Igapó, não é? A mudança das pontes de madeira para pontes de concreto, mas não falamos mesmo, porque a gente não sabia, de um problema mais sério de uma outra ponte na cidade. Aliás, a gente recebe agora, há pouco tempo, há uma hora atrás, mais ou menos, uma nota do Núcleo de Comunicação que o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene, concederá coletiva de imprensa para falar sobre a estrutura do Ribeirão Cafezal, da ponte do Ribeirão Cafezal, conhecida como Ponte do Armarinho Paulista, na região rural de Londrina. A travessia foi interditada pela Defesa Civil na última quinta-feira, dia 21, após apresentar afundamento causado pelas fortes chuvas que atingiram a região. E olha, impressionante, hein? E a gente não sabia, não vi em lugar nenhum. Aliás, também ouvintes normalmente que se manifestam pra gente no Jornal da Manhã, no Paiquerê, Rádio Opinião, nada no final de semana. Vamos ver então, será hoje às 15 horas. Agora, não sei se precisava fazer lá. Talvez, não é, para que a imprensa possa ver o que aconteceu com a ponte. que então o pessoal vai ter que se deslocar lá para essa entrevista coletiva. Vai ser exatamente na ponte do Ribeirão Cafezal, próximo da estância Santa Paula. A travessia fica na Avenida dos Ipês, na região do Distrito do Espírito Santo. Vamos então, claro, acompanhar, evidentemente, para depois a gente falar a respeito. Até foi enviada pelo próprio núcleo de comunicação, enviada uma foto, mas na foto não dá exatamente para saber o que aconteceu, o problema, e se é muito mais sério do que se poderia imaginar, e daqui a pouco mais um problema para a administração. Mas então, esta é a notícia: a travessia da ponte sobre o Ribeirão Cafezal, conhecida como Ponte do Armarinho Paulista, está interditada.
11:34, agora com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Tiago Sadal, está começando a edição 8044 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê.
No ar. No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf. Muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
Então, 11:35 aqui na Paiquerê 91,7, e problemas respiratórios preocupam a rede de atendimento à saúde em Londrina.
Dois fatores preocupantes aí nesses últimos tempos, né? Pois nós estamos no outono, com amplitude térmica cada vez mais oscilando, né? Dias quentes, chuvosos, com frio, depois volta a ser quente de novo, enfim, mudanças climáticas. E também a baixa adesão relacionada à vacina na cidade de Londrina. Isso tudo tem agravado relacionado às doenças respiratórias.
Exatamente. Vamos saber, hoje tivemos um evento a respeito. Sérgio Ribeiro acompanhou.
Bom dia para você, JB. Bom dia para quem está ligadinho nessa manhã gostosa aqui na Paiquerê. Estou conversando agora com a doutora Ana Canteal Mulu, superintendente da Santa Casa, para saber qual o posicionamento do hospital aqui. Nós estamos falando de um problema sério que o Brasil já enfrenta. 15%, pelo menos, de crianças e idosos, gestantes, já sofrem com questões respiratórias. Cidades estão aí com escolas fechadas, como o caso do Rio Grande do Sul. E para evitar esse colapso aqui em Londrina, o que os hospitais têm feito? O que a Santa Casa deve fazer? Bom dia.
Bom dia. Bom, a estrutura da Irmandade está procurando se organizar, inclusive com a destinação, inclusive, de leitos de retaguarda na área de urgência e emergência, para tentar minimizar os efeitos de uma questão que é sazonal. A chegada do inverno, a baixa das temperaturas, eles começam a borbulhar aí os sintomas respiratórios, tanto na população idosa quanto nas crianças. Então, no âmbito do adulto, nós ofertamos 18 leitos de retaguarda para a porta de urgência e emergência, então leitos que vão colaborar na mitigação desses prejuízos à saúde pública dessa época do ano. E hoje nós estamos alinhando uma parceria para darmos retaguarda em consultas de urgência para o pai. Então a gente está vendo que o nosso pronto atendimento infantil aqui do município de Londrina está vivendo uma sobrecarga. O hospital infantil sempre foi uma referência terciária de complexidade, e aí vamos colaborar numa retaguarda de consultas diárias, aproximadamente 50 consultas diárias, para tentar ajudar a desafogar o pai e a atenção primária de saúde. Então, através dessa parceria que hoje a gente vai firmar, vai ser possível que unidades básicas e o PAI encaminhem crianças que não são de nível terciário, não tem a complexidade para o qual o hospital infantil está preparado, mas que vai ajudar a desafogar essa demanda. E temos procurado também intensificar equipes profissionais dentro das portas de urgência, na área infantil, as escalas de pediatria mais robustas, mais reforçadas, e estamos em meio a uma campanha para adoção e para incorporação de uma tecnologia muito importante que evita, ou em muitos casos, evita a intubação de pacientes graves. Então, a gente está fazendo uma campanha para conseguir adquirir um equipamento que chama, é um dispositivo que chama cânula de alto fluxo. E o que, que essa tecnologia permite? Evitar a intubação das crianças, porque quando você intuba uma criança, o tempo de permanência dela dentro da UTI aumenta muito. Então, ao adotar essa cânula, que a gente chama a sigla CNAF, essas crianças ficam menos tempo e, naturalmente, a gente tem mais disponibilidade de leitos numa época em que é extremamente necessário. Para vocês terem uma noção, nossa UTI pediátrica possui 10 leitos. Nós estamos já com 12 crianças internadas. Então, nós temos colocado leitos extras, aumentado a capacidade instalada nesse sentido, para comportar mais crianças internadas.
Doutora, falando de CNAF ainda, nós estamos falando de um curso do recipiente que é reciclável, né? De R$2.000. O SUS não comporta, não repassa isso para as unidades hospitalares. E fala um pouquinho dessa vaquinha, como é que vocês podem ajudar, como Exatamente. É que tem acesso?
Nós temos um PIX da Irmandade, onde pode ser dado qualquer quantia em valor, e aí esse recurso será utilizado para adquirir essas cânulas. Elas são de uso único, então é um material que não se reaproveita. Ela tem a utilidade de uma semana de uso. Então, e para uma determinada criança. Então, ela é menos invasiva, a criança que está utilizando, por exemplo, se ela é um bebê, ela pode continuar sendo amamentada, ela não é sedada, enfim. Então, tem ganhos à saúde, tanto física quanto emocional, mas ela é de uso único. Então, ela custa aproximadamente R$2.000. Então, é algo que não é coberto pelo SUS. E desde o ano passado, a gente está trabalhando e oportunizando as crianças. Fizemos uma vaquinha eletrônica muito bem sucedida o ano passado e nesse ano estamos dando seguimento. Então, a doação pode ser feita através de dois meios. Um, o PIX da Irmandade, e o outro meio, uma vaquinha eletrônica na plataforma Quicante. Então, as pessoas doam qualquer quantidade, a doação pode ser anônima ou não, enfim. O importante é ter esse gesto, e aí a gente disponibiliza essa tecnologia que tem como repercussão, além de um tratamento melhor, sem sedar a criança, um giro, um tempo menor de permanência na UTI, a disponibilização de leitos para outras crianças que precisem de um hospital da complexidade do infantil.
Gostaria que você comentasse com a gente a importância dessa parceria com a prefeitura, sintetizasse para a gente novamente, para explicar aos nossos telespectadores.
Fundamental essa parceria, até porque a gente trabalha em rede, né? É uma rede de atenção à saúde, onde cada ente tem um papel importante. E quando a gente tem uma atenção, né, de porta efetiva, a gente sabe que o agravamento dessas crianças, nós mesmos, como hospitais secundários, sofremos. Então, a participação da SCAL nesse atendimento hoje, a consultas, que a princípio não seriam tanto o perfil do hospital infantil, é uma forma da gente colaborar e, de repente, reduzir o agravamento dessas crianças ou a necessidade de um hospital tão complexo como é o hospital infantil dentro da área de pediatria.
Tá certo. Obrigado, doutora Ana Paula. Está aí, superintendente aqui da Santa Casa, falando conosco aqui dessa parceria entre a prefeitura, entre os hospitais, é claro, começando pela Santa Casa, no que se refere a um trabalho de contingência para evitar casos específicos, né, de doenças relacionadas, doenças respiratórias, principalmente em crianças, idosos e gestantes. Claro que a prefeitura deve fazer um trabalho diretamente nas escolas, nas unidades hospitalares, também, obviamente, em cima das gestantes, principalmente no que se refere a quem está fazendo pré-natal. Tudo isso está sendo feito e vai ser feito aí através dessa parceria. Doutora Ana Catelmo Luz disse agora sobre essa questão do CNAF, né? E a gente daqui a pouco já passa para você, JB, para o Bruno Cardial, para o ouvinte da Paiquerê, quem está acompanhando o Paiquerê Rádio Opinião, o número, né, é do Pix para auxiliar nessa vaquinha. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, obrigado, Sérgio. 11:42, pois é, o Bruno fazendo vaquinha para comprar, não é, um equipamento novo, já que o SUS, né, não fornece, e aí a gente vê por outro lado, para a saúde, vaquinha, do outro lado, tanto, não é, no próprio INSS, os banqueiros, políticos e até outras autoridades assaltando o Brasil. É duro ouvir isso, não é?
Difícil, difícil mesmo, quando a gente fala de vidas, né, não há debate, não há discussão, não há rejeição, não há polaridade, todo mundo sabe que ali poderíamos ter vários recursos, né? E olha, JB, vale a pena ressaltar e parabenizar até a direção da Santa Casa, que tenta o máximo possível com o que tem, sabe? Ali é difícil mesmo, né, fazer ali o máximo dentro do mínimo que recebe. E como a gente tem aqui o contato para doações, a ISCAL, que é a Irmandade Santa Casa de Londrina, passa o e-mail, que é a chave Pix, iscal@iscal.com.br. Quem por alguma situação sentir aí que pode colaborar ou quiser colaborar nessa campanha, né, nessa arrecadação, iscal@iscal.com.br é a chave Pix. Vamos até nos aprofundar um pouco mais aí relacionado a isso, para colaborar. Afinal de contas, a Irmandade Santa Casa de Londrina, uma das grandes referências em saúde, não pode continuar desse jeito, né?
São 11:44 aqui na Paiquerê 91,7. Servidores da Câmara Municipal terão tempo de serviço em outros órgãos somados à carreira.
Pois é, uma mudança que foi aprovada já na Câmara Municipal de Londrina, relacionada exatamente aos servidores de carreira, aos servidores concursados da Câmara. Agora eles poderão fazer esta soma. Quem teve cargo, por exemplo, em outra atividade e é concursado ali, poderá somar isso para aposentadoria e outros fins.
Muito bem, Ted Pérez tem as informações.
A Câmara de Vereadores de Londrina aprovou um projeto de lei que inclui tempo de serviço prestado por servidor efetivo da Câmara de Londrina em outros órgãos públicos para fins de cálculo de adicional tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. O projeto de lei 121, de autoria dos vereadores Emanuel Gomes, Giovanni Matos, Mestre Madureira, Marcelo Guido e professora Flávia Cabral, foi aprovado por unanimidade. A proposta autoriza a contagem integral do tempo de serviço público prestado pelos servidores efetivos da Casa, União, estados e outros municípios, além do Distrito Federal e administração indireta para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço. A proposta estabelece que a averbação depende de requerimento do servidor, acompanhado de certidão de tempo de contribuição, e veda a contagem acumulativa de períodos comitantes. Quanto aos efeitos financeiros da medida, eles passam a valer a partir do protocolo do pedido, sem retroação, e não garantem direito de licença-prêmio oriunda de outros entes. O parecer da Controladoria afirma que o impacto anual estimado é de R$ 114.350 em 2026, R$ 157.777 em 2027 e de R$ 163.337 em 2028. Mas, segundo o autor principal do projeto, vereador Emanuel Gomes, a medida está dentro do orçamento já aprovado.
É um projeto muito importante hoje, aprovado aqui na Câmara Municipal. É bom deixar claro que esse impacto, ele já está previsto na LDO, tá? Na nossa lei orçamentária, né? E na LOA, né? Em ambos os projetos está previsto já esse valor, esse recurso, essa despesa, e dizer que esse projeto, ele valoriza, né, os servidores que aqui dentro da Câmara Municipal prestam os seus serviços para a sociedade londrinense. Lembrando que são servidores efetivos, não são servidores comissionados, para deixar isso muito bem claro, servidores que estão conosco aqui já há bastante tempo e que já prestaram anteriormente serviços em outras casas de leis, tanto no governo federal, estadual e no municipal, em outras cidades, em outros estados, e que quando prestaram concursos públicos para poder trabalhar aqui na Câmara Municipal, acabaram perdendo, né, esse tempo que eles trabalharam em outros lugares. E com esse projeto, a gente consegue então fazer com que esse tempo que eles trabalharam fora da Câmara Municipal no Poder Público possa ser então agregado ao tempo que eles estão dentro da Câmara Municipal.
Ao todo, 8 servidores da Câmara seriam contemplados nesse projeto. No entendimento do vereador Emanuel, trata-se de fazer justiça a eles. No caso das gratificações, o vereador explica se o projeto contempla isso também.
A aposentadoria é incorporado também ao tempo de aposentadoria e também nos vencimentos também existe a gratificação deles também, né? É, esse valor, para que a população tenha uma noção, ideia de valores, vai dar em torno aí no valor total de R$ 9.000 dividido entre esses 8 servidores mensalmente. Então, para que a população possa ter uma ideia. Isso é uma estimativa de investimento.
Apesar de serem 8 servidores, o presidente não entende que seria um prejuízo na casa o fato de alguns deles poderem somar o tempo de outros cargos e ficarem pouco tempo em suas atividades. Ele justifica.
Eu digo que não tanto assim, né? São servidores, pelo que a gente acompanha aqui na casa, servidores novos. Então eles têm bastante tempo aí ainda de contribuição para a nossa sociedade londrinense, né? Por isso que nós já fizemos aí o nosso concurso público e estamos trazendo aí novos servidores também, porque a gente já tivemos servidores que se aposentaram e teremos também outros que irão ainda este ano se aposentar. E a gente sabe o quanto que o servidor público é importante para o trabalho, tanto do executivo quanto para o legislativo. Como eu estou no legislativo, eu posso falar aqui pelos nossos aqui. São servidores de ouro e merecem nosso respeito, a nossa consideração. Então, hoje esse projeto aqui é aprovado em plenário, eu me sinto muito honrado aí de poder fazer essa justiça aos nossos servidores e ter o voto unânime aí da Câmara Municipal.
O autor argumenta que a medida valoriza a experiência e o conhecimento acumulados por servidores que atuaram em diferentes órgãos públicos, reconhecendo a bagagem técnica e expertise como patrimônio intelectual relevante para a gestão pública. Emanuel Gomes cita o último concurso como parte de toda essa reestruturação.
Tivemos agora o nosso novo concurso e nesse novo concurso nós tivemos aqui algumas mexidas de setores aqui, trocamos alguns servidores de setores e antes de trocar os servidores nós abrimos aqui um espaço para que eles pudessem se manifestar, né, e dizer para onde eles tinham desejo, né, uma vontade de trabalhar, em qual setor, e alguns conseguimos contemplar. Então é uma forma de fato acolher o servidor público. Acho que é isso, o diálogo, o respeito e a consideração, né, acho que e a valorização deles, isso faz toda a diferença.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou a favor do projeto na forma do substitutivo número 1. O substitutivo reescreve o texto original do projeto de forma a preservar integralmente o objeto da proposta e incorporar todas as adequações apontadas pela Procuradoria Legislativa, restringindo a verbação de tempo de serviço exclusivamente aos períodos em que o servidor ocupou o cargo de provimento efetivo sob regime estatutário. Essa alteração elimina a possibilidade de cálculo de tempos vinculados ao regime de emprego público ou ao regime geral do INSS. Além de especificar que a base de cálculo para adicional será o vencimento básico, garantindo que o benefício seja concedido apenas a quem possui trajetória compatível com a natureza do serviço público municipal. O projeto segue para a votação em segundo turno. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted. 11:50.
Aqui nós temos uma valorização de certa parte dentro do servidor público, né? Em resumo da história, o servidor que passa no concurso público da Câmara Municipal começa a trabalhar na Câmara por ali e já trabalhou no Estado, na União ou no próprio município, em outro cargo, né? Foi lá, por exemplo, funcionário de uma outra instituição estadual. Ele foi 5 anos dessa instituição. Ele vai para a Câmara e aí o plano de carreira dele, que estava lá no órgão primeiro que ele trabalhou, soma-se, então ele já entra com 5 anos de exercício da função de servidor na Câmara Municipal. De um lado, claro, valoriza o servidor, mas por outro, nós poderíamos, por exemplo, ter um servidor que foi da Câmara Municipal de Cambé. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que ele lá na Câmara de Cambé ganha 5.000 por mês. Aí ele está prestes a aposentar, ele faz o concurso na Câmara de Londrina e passa. Aqui na Câmara de Londrina ele ganha 7 por mês. Ele vem, soma todo o tempo de carreira e logo ele se aposenta, mas com o último salário que teve, de 7 por mês. Bom, claro, para o servidor, mas a Câmara, mesmo tendo concurso, ela acaba perdendo o funcionário que logo se aposenta. Então, esta soma de trabalho, soma de tempo de serviço, de gratificação de carreira, tem os benefícios para o servidor público. Mas o órgão talvez encontre aí alguns impasses e algumas perdas ao longo do caminho.
Então, 11:51 aqui na 91,7. Ei, você aí que está adiando uma cirurgia, só esperando aquele momento certo, um respiro nas contas, presta muita atenção nisso aqui. Hospital Araucária lançou Mais Araucária, com valores diferenciados para cirurgias. Isso mesmo, é o melhor momento para você cuidar da sua saúde da forma como se deve. E segura que tem mais. Com apenas R$1 por dia, você pode aproveitar todos os benefícios e sem carência. Ao fechar, já pode utilizar. Então, já salva aí o WhatsApp para mandar uma mensagem. 43-3371-2545. Vou repetir. 3371-2545. Não deixe essa passar. Resolve isso agora com Mais Araucária.
11:53.
E olha só, a Agepar confirma que obra de construção do terminal metropolitano de Londrina está em dia.
Pois é, os ouvintes nos alertaram, nós passamos por lá e todos temos constatado que aquela grande obra esperada em Londrina, inaugurada já umas 4 ou 5 vezes do terminal metropolitano, não tem ali um número de profissionais, né? Que coincide com o prazo de entrega da obra, ou que pelo menos seria isso, né? Um pretérito futuro, coincidiria, porque segundo a agência, JB, tá tudo certo por ali.
Pois é, nossa, passar isso pro Edson Ferreira, que ele é fã da AGEPAR. Mas vamos saber com Sérgio Ribeiro.
Através de nota enviada à imprensa, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, AMEP, garante que as obras de construção do Terminal Metropolitano de Londrina seguem dentro do cronograma previsto. Segundo o órgão estadual, o modelo de contrato adotado prevê que a mesma empresa responsável pela obra execute inicialmente os desenhos e detalhamentos do projeto de engenharia para, na sequência, iniciar a construção física do terminal. Neste momento, os trabalhos são concentrados justamente na elaboração e finalização dessas plantas técnicas, etapa que deve ser concluída até o final de junho de 2026. Enquanto os projetos seguem em desenvolvimento, o canteiro de obras recebeu apenas serviços preparatórios, como, por exemplo, a limpeza do terreno, a demolição de antigas estruturas, estudos e análise do solo para garantir a sustentação à futura construção, além, é claro, da instalação de tapumes para o isolamento e segurança da área. Como o espaço ainda aguarda a aprovação definitiva dos projetos de engenharia, permanecem no local apenas equipes de manutenção e vigilância. Apesar disso, a AMEP reforça que a situação faz parte de uma etapa considerada normal dentro do cronograma. A expectativa é de que, após a aprovação das plantas, o ritmo dos trabalhos sejam intensificados, com a chegada de máquinas pesadas e aumento do número de operários a partir do mês de julho. Para finalizar a nota, a MEP informa que permanece à disposição para demais esclarecimentos técnicos. A obra do novo terminal metropolitano de Londrina, que vai ser construído na Avenida Leste-Oeste, na esquina com a Rua Bahia, conta com investimento direto de 36,8 milhões de reais para execução da construção. Somados custos de obra e os valores investidos pelo governo do estado na desapropriação do terreno, o montante total do empreendimento ultrapassa a casa dos 50 milhões de reais. O novo terminal terá estrutura com plataformas para 15 ônibus metropolitanos que irão atender cidades como Jataizinho, Ibiporã, Cambé, Bela Vista do Paraíso, entre outros. Também serão implantadas áreas de espera para os passageiros, uma passarela de integração direta com o terminal urbano central, garantindo mais facilidade no deslocamento e na conexão entre os sistemas de transporte. O prazo estimado para a conclusão da obra do terminal metropolitano é de 20 a 22 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado. Bom, não sei, não era isso que eu tinha entendido quando veio o governador aqui, que já tinha, estavam prontos, né, os projetos e que apenas já a ordem de serviço e que duraria 22 meses. Então, na verdade, temos que esperar um pouco, aprontar E aí, então, a aprovação, a gente sabe como essas coisas acontecem em Londrina, eu acho que já podemos ter, assentar um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais, não, Bruno?
É, exatamente, a paciência tem que voltar e a ser um predicado nosso. Só fazer uma correção pontual, nós anunciamos a AGEPAR e na matéria o Serginho trouxe isso. A AMEP. A AGEPAR é a agência que regula os contratos do Estado. É uma coisa, né? E, na verdade, quem está cuidando deste ponto é a AMEP, é a Associação das Regiões Metropolitanas. Inclusive, aqui é mais fácil a gente falar com a AMEP, viu, JB? Inclusive, sobre esse assunto, né? As regiões metropolitanas do estado, né? Nós temos várias aqui no Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá e enfim, são coordenadas pela Agência de Assuntos Metropolitanos. É esta que o Serginho trouxe na matéria. Então, é sobre essa que ele está falando, né? Ela está monitorando, dizendo que não. Aí em Londrina, na região metropolitana, tá tudo ok e tem esse prazo aí, como foi colocado. A AGEPAR, ela cuida dos documentos, então, caso a empresa não cumpra algum item do contrato, a AMEP recorre à AGEPAR. E a partir daí ela entra em ação.
É, tá certo. Foi bom você retificar, só que tem um detalhe também. Essa associação não, agência né? Metropolitana do Paraná, a gente, aliás, nem dava as caras aqui, porque a nossa região metropolitana praticamente não funcionava, não é?
Exatamente.
De qualquer maneira, vamos lá, vamos aguardar, torcer e ter paciência.
Olha, já tá no nosso calendáriozinho aqui, viu? A anotação de passo a passo desse contrato aí, porque a gente não vai ter toda essa paciência que é exigida, não. Vamos ficar em cima para ver se a empresa realmente dá conta do recado.
Valeu, um abraço.
Valeu, JB, finalizamos. Um abraço a todos.
Terminamos aqui o nosso Pai Querer Rádio Opinião. Vamos entrar no esporte. J. Matheus está aí para o bate-bola. Aliás, não é derrubou. Se bem que, apesar até, eu achei vocês bem animados no sábado, não é? Mas olha, Fortaleza, aquilo que nós falamos, a diferença é muito grande de padrão. Acho, Matheus, que apesar de da derrota de 3-0, não é terra arrasada. Mas o futuro próximo agora já é que vai dizer. Agora nós vamos ter que mostrar pelo menos alguma coisa dentro de casa. Porque senão, meu filho, aí não vamos sair dessa zona terrível que é do rebaixamento, não é?
Pois é, rapaz. Agora, eu fiquei preocupado, viu? A atuação do time no sábado, o Fortaleza não foi brilhante, não. Teve times que jogaram muito mais em cima do Londrina e, claro, e 3-0. Eu tava assisti o jogo, vi os melhores momentos, não houve um lance de perigo do Londrina contra o Fortaleza, rapaz. Foi decepcionante mesmo, hein? Preocupante, JB.
Exato, e assusta. Agora, eu vou dizer uma coisa, ó, e veja bem, é pergunta, não é voltar à discussão, nem quero que volte à discussão, mas eu senti que o Fiore, no final, também do Conexão, praticamente ele fez a mesma indagação. Será que não era melhor estádio do Café? Para o problema ali, o time que vem, o empate, não é? Para o adversário vai ser bom resultado, jogar retrancado. Londrina não ganha no Vitorino Gonçalves Dias. Ah, não, não é o estádio? Não sei, entendeu? Então, mas isso não é para discutir, não. Quem vai decidir é o técnico, o Rogério Micalis. Claro, é ele que vai. Mas não sei se a direção aceitaria ele discutir isso. Não é? E os jogadores, de qualquer maneira, olha, se perder em casa, aí, Matheus, eu acho que não vai ter jeito, né?
Pois é, e ontem até a rodada ajudou, né? Porque o América estava ganhando e perdeu, a Ponte Preta estava ganhando e perdeu, quer dizer, a situação do Londrina poderia ter sido mais grave ainda em termos de colocação. Bom, e de qualquer maneira, vamos ver o que acontece, né? Mas tá preocupante, viu?
Em resumo, o que o Londrina está fazendo fora, eu não diria que está ótimo, mas está muito bom. Já conseguiu 2 vitórias fora de casa, gente, não é? E aqui dentro de casa, não dá, não ganha aqui de jeito nenhum. Aí é duro, né, Matheus?
É duro, é difícil. Quem não manda em casa, complica, né?
Ah,
essa é a realidade do futebol. Bom, vamos saber daqui a pouco, porque Domingo o jogo será às 11 horas da manhã, um horário diferente. Fazia tempo que o Londrina não jogava nesse horário.
Eu não gosto quando o Londrina joga às 11.
Pois é, rapaz. Não, e outra, é mais um motivo, além da má campanha do time, para o torcedor, né, de repente, não ir ao estádio para assistir. É uma preocupação realmente muito grande depois de mais uma derrota e da pífia atuação do time contra o Fortaleza.
Exatamente. Mas vamos esperar, vamos torcer. E claro, no Campeonato Brasileiro, torcedor do Palmeiras feliz da vida.
Esse sim, o 3-0 do Palmeiras foi show, hein?
Ô, cara, que resultado, hein, pra dar uma animada, né? Mas vocês vão falar muito sobre isso. Valeu, Matheus, bom programa, um abraço.
Obrigado, JB, boa tarde pra você, boa semana.
Entupiu, Rotercano, desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Pedindo para Paiquerê, meio-dia e 3 em Londrina. Estamos chegando, bate-bola da equipe total com estes destaques. Sem força, Tubarão perde em Fortaleza. São Bernardo reassume a liderança do brasileiro da Série B. Palmeiras cala o Maracanã e amplia vantagem no Brasileirão. Corinthians mira reforços na janela de transferências. Santos volta para a zona de rebaixamento. Definidos os finalistas da divisão de acesso. E Kimi Antonelli segue soberano na Fórmula 1. Assistência técnica Luciano Magalhães, da central Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Gol!
A maior festa do futebol.
48 já passados, já vem o toque dos 49 do nosso Thiago Sadal na mesa de som e na central da Paiquerê. Aqui vem Flamengo, tenta de qualquer maneira então trabalhar com o Saúl, não deu pra ele. Já vem a roubada de bola da equipe do Palmeiras com o jogador Lucas Evangelista. Trabalhou, lançamento feito lá pela ponta esquerda. Olha o Verdão, pode pintar mais um. Cruzamento feito, ajeitou, bateu a bola pro gol.
Tirar a zica, Paulinho, pra levantar o astral desse camisa 10 da equipe do Palmeiras, que está voltando pro futebol, pro jogo, depois de tantas contusões. Paulinho é o nome da fera, a bola da esquerda, lançamento pro Paulinho, ele ajeitou e bateu pra charazeiro do Flamengo na área de 49 minutos desse segundo tempo. Paulinho pode ir pro abraço. Paulinho vai cumprimentar a grande torcida do Palmeiras no Maracanã e em todo o Brasil. Paulinho é o nome da fera. Palmeiras 1-2-3, Flamengo 0.
Ele sai jogando com Alan, protege bem a bola com a perna esquerda, solta a bola para Gabriel Paulista, desce aqui pelo lado direito, coloca na entrada da grande área, domina Memphis Depay, rolou de ladinho para Caio César, tem aberto o Mateuzinho. Caio César tocou para Mateuzinho, agora caprichou no cruzamento, passou por todo mundo, a batida do Labiá, é show!
A bola dormiu no barbante, o povo
vibra. E que gol faz o time do Corinthians. Matheus levanta, ela passa por todo mundo. Labiá pega de primeira, um balaço Isso, de perna esquerda pra vencer o Everton. A galera com o Labiá não tem lero-lero, com ele tem bola no fundo da rede e sorriso estampado no rosto do Emerson. Ei, Rolandinho, em todo o Brasil, você ligado no microfone da Paiquerê. Labiá, 42, segundo tempo, aberto o placar na Neoquímica Arena. É gol do time do povo, é gol do Corinthians do Campeonato do Brasil. Agora no placar da Paiquerê tá assim, ó: Corinthians 1, Labiá, Atlético Mineiro nada.
Meio-dia e 8 em Londrina, estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total nesta segunda-feira. Hoje é dia 25 de maio de 2026, dia de tempo bom, temperatura na base de 21 graus em Londrina. E nós começamos o programa revivendo as emoções das transmissões do final de semana. Só não revivemos aqui no trabalho do Vanderlei Rodrigues os gols do Fortaleza, o gol do Fortaleza, para não machucar ainda mais o torcedor do Tubarão. A Paiquerê transmitiu sábado, Fortaleza 3, Londrina 0. Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Magro na jogada. Depois tivemos à noite Augustinho Pereira, Teddy Pérez e Nelson Magro em Flamengo 0, Palmeiras 3. Revivemos aí o terceiro gol da equipe do Palmeiras. E ontem, a vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. Jefferson Oliveira, Sérgio Ribeiro, Nelson Magri e eu na jornada esportiva da Paiquerê. Portanto, cobertura tríplice do futebol neste final de semana. E nesta semana teremos mais futebol ainda. No meio de semana teremos quarta-feira, Libertadores da América, Corinthians e Platense. Quinta-feira, Libertadores da América, Palmeiras e Júnior Barranquilla da Colômbia. Pensando onde vai almoçar? Venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. São delícias de dar água na boca, como a picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Vamos aos destaques dos companheiros, começando com Reinaldo Furlan, que acompanhou de perto mais uma derrota do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B, o 0-3 do final de semana em Fortaleza. Reinaldo Furlan, boa tarde.
Boa tarde, Matheus, grande abraço para você, muito boa tarde aqui aos colegas que estão conosco, né? Fazendo mais uma edição do Bate Bola. Delegação do Londrina chegou ontem, né? No final da noite aqui a Londrina, hoje segunda-feira folga e a retomada da preparação a partir de amanhã, terça-feira, com programação diferenciada, viu, Matheus? Como o jogo contra o Vila Nova no próximo domingo será às 11 da manhã, todos os treinos do Londrina durante esta semana vão acontecer no mesmo horário, ou seja, às 11 horas, para efeito de ambientação, né? O jogo será contra o Vila Nova, que ganhou ontem, né? O Vila Nova está aí a um ponto da liderança do campeonato e o Londrina na zona do rebaixamento. Principal novidade para o próximo jogo, né? É a volta do Lucas Marques, que cumpriu a suspensão automática no jogo de sábado contra o Fortaleza. Expectativa para, quem sabe, né? Pelo menos o Kevin ficar à disposição, já que o Wallace, a situação é um pouquinho mais difícil, repito, por causa do tipo de lesão, né? O Londrina que tenta agora buscar pontos dentro de casa. E lembrando, né, Matheus, que nós teremos a estreia do técnico Rogério Micali como técnico do Londrina na condição de mandante, né? Até aqui foram duas partidas fora de casa, uma vitória e uma derrota. Agora veremos qual será o comportamento do time com o técnico Rogério Micali estreando em casa como comandante alvinegro.
Tá falado, Reinaldo, já você volta trazendo mais detalhes, mais informações, mais notícias do Londrina. Agora, Matheus Camargo. Boa tarde, Matheus.
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. O Londrina sofreu, né? E acho que teve um choque de realidade muito grande contra o Fortaleza. Ficou claro que a competição do Londrina é com outros adversários na Série B do Campeonato Brasileiro. É, a gente vê pela rodada, né? O Avaí já ficando, Cuiabá já ficando, o América ficando, a Ponte Preta ficando, o Londrina ficando. Então, eu acho que vai se reduzir essa luta contra o rebaixamento para 7 ou 8 equipes, né? O Atlético jogar hoje também deve ficar ali para trás. Então, acho que 7 ou 8 equipes devem ficar nessa briga e o Tubarão tem que chegar vivo até o retorno, né? E aí sim começar a tentar uma disparada para se salvar na Série B do Campeonato Brasileiro. A nossa expectativa é essa, porque ficou claro, né? O Fortaleza tem um elenco que o Londrina não consegue ter, não pode ter. As alterações, né? O time misto que vai a campo, e ainda assim as alterações são muito fortes do Fortaleza. Tubarão não conseguiu, principalmente no segundo tempo, furar o bloqueio, né? Pisar na área, fazer o João Ricardo trabalhar diante do Fortaleza. Mas, meu outro destaque, Matheus, é que a cidade de Londrina vai estar na Copinha de novo ano que vem, né? O City London está na Copinha. O City London venceu o Operário duas vezes nas quartas de final do Campeonato Paranaense da primeira divisão. A gente teve o Tubarãozinho sendo campeão da segundona, né, do Sub-20 nesse final de semana, goleando o Rio Branco por 5-0. Mas na primeira divisão, no sábado, o City London venceu o Operário de novo. Havia vencido em Ponta Grossa na quarta-feira por 3-2. Venceu por 2-1 no CT do City London agora no último sábado. Está na semifinal do Paranaense Sub-20 da primeira divisão. Está na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O City London, né? O primo do Tubarão, a gente pode dizer assim, vai colocar a Londrina na Copinha no ano que vem, Matheus.
Que beleza, que boa notícia, né? Boa sorte para esse novo time que está crescendo, que está revelando jogadores. Fiore Luiz, boa tarde, boa semana.
Opa, boa semana para você, Jota Matheus, para os companheiros aí da mesa, para a torcida que nos dá essa audiência.
Você quer falar do 3-0 do Londrina ou do Palmeiras? Eu acho que é melhor falar do Palmeiras, Fiore.
Será? Não falar daquele golaço do Zacaria. Nenhum jogador brasileiro pega uma bola daquela, de bate-pronto. Normalmente, jogador brasileiro não sabe chutar com a bola em movimento. De 10 chutes para gol, 8 sobem 100 metros da trave. E o cara tem uma experiência internacional, por isso que fez aquele gol. Agora, perder para o Fortaleza não é demérito, não. Mesmo se fosse o time B ou o time C, olha o elenco que tem o Fortaleza. O jeito é como o Londrina perde. É esse o problema. Você não vê vibração, não vê alma, não vê pegada. É um time morto. Contra o Fortaleza, onde é que estava o ataque do Londrina? Nulo, nulo. A lateral esquerda continua com problemas. É um abismo entre Londrina e Fortaleza nas questões financeiras e de elenco. Porque o Fortaleza vai brigar pelo acesso e o Londrina vai lutar para ficar na Série B. Serão 9 rodadas até a janela dia 20 de julho. Olha os próximos 6 jogos do Londrina. Vila Nova em casa, Criciúma fora, Avaí em casa, Atlético em casa, Cuiabá fora, CRB em casa. Ô gente, Avaí, Atlético e CRB tem que ganhar. O Vila Nova está em quarto lugar ainda, sabe? Mas se o Londrina puder ganhar do Vila Nova, ótimo. Agora, de Avaí, de Cuiabá, de Atlético, de Cuiabá, de CRB, o Londrina tem que ganhar. Domingo de manhã, né, vamos testar mais uma vez o VGD. O importante, Jota Matheus, é que o Londrina já enfrentou alguns dos principais candidatos ao acesso neste primeiro turno. Novo Horizontino, Goiás, Sport, Ceará, São Bernardo e Fortaleza. Daqui para frente não tem desculpa, não. Tem que começar a ganhar daquele povo que está do 10º para baixo, Matheus.
Tá certo, Fiore. 12:16 é o bate-bola desta segunda-feira. Chamando agora Vanderlei Rodrigues. Boa tarde.
Jota Matheus, um abraço para você, para o amigo ligado no bate-bola da Paiquerê. É por aí, na linha do Fiore. Dedo na tomada, o Londrina precisa ter no jogo contra o Vila, que ontem venceu a equipe do América.
porque não se iluda não, torcedor. Se não conseguir encontrar resultado positivo aqui em casa e flertando a cada rodada com a Série C, daqui a pouco não vai existir mais tempo para se recuperar. Então acho que o Londrina está na hora de começar a encontrar pontos, começar a encontrar algo jogando no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Tudo bem que vai ser a estreia do Rogério, do Micali, do comando da equipe diante do seu torcedor. Porque se esse resultado não aparecer nos jogos aqui no VGD, certamente o Londrina estará fadado ao fracasso dentro dessa temporada. Não pode flertar o tempo todo com a Série C. Então eu acredito que é aquele lance, Matheus. É o Londrina dentro do seu mundo, o seu campeonato, que é o campeonato de sobrevivência, em relação ao jogo que a gente viu no final de semana, e um Fortaleza que briga no topo. Então há uma distância entre o rico e o pobre nesse momento, há uma grande diferença. Agora, precisa pontuar. E para pontuar, pai, precisa estar com o dedo na tomada, ligado em 220 o tempo todo, domingo no estádio Vitorino Gonçalves Dias, Matheus.
Valeu, Vanderlei Rodrigues, meio-dia 18 em Londrina. Você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustível.